FMG Educativa, a estação do conhecimento.
E aí, Dani, o que, que nós temos agora para o nosso ouvinte?
Bom, aparelhos que medem e controlam sozinhos a temperatura e intensidade de luz de um ambiente. O que a luz emitida por um material pode dizer sobre a constituição química dele e por que um material brilha no escuro? Essas são algumas das questões que dizem respeito à física e à química quântica. Para tornar este assunto acessível aos leigos, um grupo de professores se reuniu e escreveu o Quântica para Iniciantes, Investigações e Projetos. Nós conversamos agora com o professor de Química do Colégio Técnico da UFMG e um dos autores da obra, Alfredo Luiz Mateus. Antes de mais nada, professor Alfredo, é um prazer tê-lo aqui no Conexões. Bom dia.
Bom dia, Dani. Bom dia, Elias. É um prazer também para mim falar aqui com vocês sobre o livro.
Ok, professor.
Bom dia, professor Alfredo. É o Elias. Tudo bem, Alfredo?
Oi, Elias. Tudo bom.
Professor, muito se ouve falar em física quântica, mas podemos falar em ciências quânticas, certo? Em linhas gerais, como o senhor descreveria a física e a química quântica?
Então, a química e a física quântica, né, são ciências que estudam o comportamento da matéria quando a gente pensa em partes muito, muito pequenas, né? Quando a gente pensa em objetos grandes, como uma bola, um carro, a matéria se comporta de um jeito. Quando a gente pensa em átomos e elétrons, ela se comporta de um jeito um pouco diferente e um pouco, vamos dizer assim, bem diferente do que era previsto, né, na época que começaram a estudar essa ciência, né? E a gente então tentou colocar essa ciência um pouco mais próxima das pessoas usando experimentos simples aí que as pessoas podem fazer.
Professor, então vamos aproveitar, professor Alfredo, para falar um pouco, dar alguns exemplos, né? Do que, para nós que somos leigos, né? Que experimentos são esses para a gente ver que a quântica, né? A ciência quântica está presente no nosso dia a dia.
Então, por exemplo, todo mundo já deve ter visto esses brinquedos que brilham no escuro, né? São materiais que são chamados de fosforescentes, né? Então, você acende a luz, esse material fica exposto à luz, quando você apaga a luz, ele continua emitindo luz por um tempo. Por exemplo, esses interruptores de luz que a gente tem em casa são assim, né? Aquelas estrelinhas de plástico que você coloca no teto do quarto também são assim, né? Então, esse comportamento e como a matéria está interagindo com a luz, como é que ela absorve a luz, o que está acontecendo com os elétrons, né, para ele emitir luz de novo, isso aí é estudado pela mecânica quântica.
E aí esse estudo, professor, envolve física e química juntos? Porque a gente ouve falar muito em física quântica, não
é? Então, a física ela vai estudar alguma parte dos fenômenos que está ligada a esse comportamento da luz, né? E a química, na verdade, vai estudar o comportamento, a composição da matéria, como ela afeta isso, né? Então, por exemplo, se você quer produzir um material que brilha no escuro, você tem que entender da química, né? Você tem que entender da composição, de como é que esses átomos estão organizados, né? E já o fenômeno da emissão da luz é um fenômeno físico. Então tem os dois lados, né? Tem o lado da composição e tem o lado dos fenômenos que envolvem aí a quântica.
Professor, só um pouquinho, Daniel, só aproveitando, me parece que pelo fato então da física trabalhar com os fenômenos, ela talvez seja mais visível, tem um apelo maior para as pessoas do que a química, professor?
Na verdade, como essa ciência, né, ela começou a ser estudada muito mais pelos físicos, né, que desenvolveram essa ciência, ela está mais ligada na física, né? Mas isso não quer dizer que a química não tenha um papel importante também nesse desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento dessas aplicações, né? Então, quando você vai desenvolver, por exemplo, uma célula solar que absorve a luz e transforma em eletricidade, ou quando você vai produzir, por exemplo, uma lâmpada fluorescente que brilha, né, que transforma a eletricidade em luz, você vai precisar construir alguma coisa e para isso você vai usar a química para produzir esses materiais.
Professor, o senhor também é professor de Química, né, do Colégio Técnico da UFMG. Então, como o senhor avalia essa situação do ensino, o ensino dessas ciências na educação básica e também no ensino fundamental?
O ensino da principalmente da mecânica quântica, né, ela é vista muito como uma parte muito abstrata, né, muito matemática da ciência, muito avançada. Então, muitos professores nem tocam muito nessa parte, né? Na verdade, a maior parte da ciência que se vê na escola acaba sendo uma ciência mais antiga, né? De alguns séculos para trás. E apesar da mecânica quântica já ter muito tempo, né? Ela começou a ser desenvolvida em 1900, ela ainda está longe das escolas, né? E então é algo que é muito importante para aplicações tecnológicas. Então a pessoa acaba só vendo isso um pouco melhor num curso superior da área, né? Se ela for para essa área. Então eu acho que é importante as pessoas começarem a perceber que essa ciência ela é acessível num certo nível, que é o nível dos fenômenos, de você entender o que é que está acontecendo nesses sistemas.
São 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa e estamos conversando ao vivo com o professor de Química do Colégio Técnico da UFMG e um dos autores do livro Quântica para Iniciantes, Investigações e Projetos, professor Alfredo Luiz Matheus.
Professor, falando agora mais especificamente do livro, qual é o público que esse livro pretende abranger?
Olha, é um público bem amplo, né? Desde professores aí de ciências, de química e de física, né? Alunos que estão fazendo licenciatura também nessas áreas, né? Até mesmo alunos de ensino médio que sejam mais entusiastas aí da ciência, né? Podem pegar o livro e eles vão dar conta, fazendo os experimentos, né, de entender. O livro ele tem três partes, né? A primeira parte ele vai ter uma série de investigações, de pequenos experimentos. Depois ele tem uma parte que é um texto que vai explicar toda a teoria, né, de uma linguagem bem acessível, com muitas ilustrações. O livro é inteirinho colorido, inteirinho ilustrado, com fotografias dos experimentos. E a terceira parte são projetos, que são coisas assim que ele vai montar algumas coisas que ele pode, por exemplo, usar numa feira de ciências ou né, para entender melhor o que é que está acontecendo. Então, ele é um livro que tem em torno de 200 páginas, todo colorido. Ficou bem, bem legal o livro.
Professor, a gente sabe muitas vezes que é preciso que o professor, né, em sala de aula compre essa ideia, né? A gente até já conversou várias vezes sobre isso, né? De como incentivar, como motivar esse professor. O senhor acha que esse livro pode ajudar nesse sentido? Que cuidados que esse professor tem que ter? Como é que é, hein, professor Alfredo?
Então, eu acho que realmente o mais importante é o professor entender que não basta você falar sobre o assunto, né, da ciência. Os alunos têm que botar a mão na massa, né? Eles têm que fazer experimentos, eles têm que pensar sobre os experimentos, têm que, na verdade, o conceito surge, né, eles vão construindo a partir da interação com os fenômenos. Então, na busca de entender o que é que está acontecendo. Então, se o professor perceber a importância desses experimentos, ao trabalhar esse assunto, que normalmente seria algo que ele só falaria um pouco, mencionaria algumas questões da quântica, ele pode inserir aí algumas investigações que ele vai conseguir trabalhar, né? E a gente vem trabalhando muito nisso, né, em outros livros e também no projeto Ponto Ciência, que é um portal só de experimentos, que é essa ideia de mostrar para o professor que dá para fazer experimentos com os alunos, dá para fazer isso com materiais acessíveis, que não são caros, né? E que ele não está sozinho. Tem um monte de gente pensando em ideias de experimentos para fazer, e ele pode ir lá e olhar e compartilhar.
Professor, era justamente nesse ponto que eu queria tocar agora. O senhor faz um trabalho diferente, além de divulgar a ciência por livros de experimentos com materiais de baixo custo, ainda trabalha o tema em peças de teatro, shows de ciência e programas de rádio. O senhor sente que é eficaz a divulgação científica por meio desses meios e por quê?
Olha, são todas maneiras de comunicar essa ideia da ciência, né? E a gente percebe que ao tornar a ciência algo, como eu posso dizer, assim, quando a gente muda, né, o foco, torna a coisa mais informal, né, mais próxima das pessoas, né, a linguagem do teatro, por exemplo, é algo que comunica muito, né, a pessoa está vendo ali no diálogo, né, a construção das ideias, né, e a gente sempre usou muito o humor, né, que é uma maneira aí também de tornar a ciência mais próxima, né. Eu acho que é eficaz, sim, eu acho que isso comunica a ciência de uma maneira bem interessante.
Professor Alfredo, agora acho que seria legal também a gente falar um pouco dessa parceria entre a editora UFMG e o portal Ponto Ciência. O que é o portal Ponto Ciência, hein, professor?
Então, o portal Ponto Ciência, que é o pontociência.org.br, ele é uma página da internet que só tem experimentos. Experimentos que ele vai mostrar passo a passo, com fotos, com vídeos, né? E qualquer pessoa pode participar, né? Ele é totalmente gratuito, ela se cadastra, ela vai receber um boletim de vez em quando aí por e-mail, e ela vai ter acesso aos experimentos, e ela pode inclusive mandar os próprios experimentos, é como se fosse um YouTube de experimentos, né? Qualquer um pode participar, e a gente recebeu um financiamento da FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para montar esse projeto. E nesses recursos a gente conseguiu publicar 3 livros, né? O Quântica para Iniciantes foi o último. Antes dele tinha saído 2 outros livros. Um era o Ciência na Tela, Experimentos no Retroprojetor. E o outro foi o Química na Cabeça, volume 2. Então esses 3 livros mostram experimentos e foram financiados pelo Ponto Ciência. E foram publicados pela editora da UFMG.
Ok. Professor, um contato, né? As pessoas que quiserem participar do Ponto Ciência, quiser participar, entrar em contato com o senhor, como é que a gente faz, hein, professor?
Ah, pode mandar um e-mail para contato@pontociencia.org.br. Eu mesmo pego esses e-mails e a pessoa pode perguntar qualquer coisa, né? E o livro ele tá disponível na editora, né? A pessoa consegue adquirir tanto online. Inclusive nós vamos fazer agora um curso de extensão de apenas 8 horas, né, que vai, as pessoas vão poder fazer as experiências no curso e elas vão ganhar o livro, se inscrevendo no curso. O curso vai estar disponível aí através da Fundep, na página da Fundep.
Legal, hein, professor? Bom, professor Alfredo, nós temos aí uma história, né, de uma parceria aqui com a rádio bem, que já tem um tempo, antes mesmo da rádio pro ar, a gente já estava trabalhando juntos. Sim. E nós separamos ali, professor, para mostrar para o nosso ouvinte, o Papo de Vaca, que foi uma das produções que a gente fez juntos aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que nasceu o Papo de Vaca, e também tem uma novidade para esse ano ainda, que a gente vai estrear alguns outros, umas rádios novelas bem interessantes. Mas fala do Papo de Vaca para a gente, hein, professor?
Então, o Papo de Vaca foi quando a gente começou a pensar nessa possibilidade de divulgar a ciência através da rádio, né, a gente começou a pensar nessa ideia de usar algo bem humorado, né, e conversando com os alunos que acabaram participando e sendo as vacas, né, a Mimosa e a Filomena, a gente teve essa ideia de colocar 2 vacas conversando, uma vaca que seria mais intelectual, né, que é a Filomena, e uma vaca mais simplória, né, que está sempre perguntando alguma coisa, né, mas muito curiosa. E isso foi uma maneira que a gente encontrou, né, para falar, né, de ciência, da ciência que está à volta das pessoas, né, tudo que as vacas enxergam, todas as dúvidas aí da Mimosa são resolvidas aí pela Filomena.
Então tá bom. Professor, mais uma vez, em nome dos nossos ouvintes, muito obrigado pela participação aqui conosco na rádio. Parabéns pelo trabalho da divulgação científica. E vamos lembrar que esse é o ano, né, internacional da química. E a gente deve trazer aí no segundo semestre as novidades aqui das radionovelas aqui na rádio. Tá bom, professor?
Tá, joia.
Legal demais. Um grande abraço, viu, Alfredo?
Obrigado pela oportunidade aí.
Tá, joia. Um bom dia.
Até mais.
Bom, nós conversamos com o professor de Química do Colégio Técnico da UFMG e um dos autores do livro Quântica para Iniciantes, Investigações e Projetos, Alfredo Luiz Matheus. A obra pretende abordar a física e a química quântica na prática através de experimentos com materiais de baixo custo. Quântica para Iniciantes, Investigações e Projetos, de Helder Paula, Esdras Garcia Alves e Alfredo Luiz Matheus, é uma publicação da editora UFMG em conjunto com o portal Ponto Ciência. Para mais informações, acesse www.pontociencia.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.